e me conectando ao alto. Analiso e, se necessário, mudo a mim mesmo. Fé, paciência e prática são os degraus para minha transformação. Brahma Kumaris.
Já demos a dica, né? O degrau que você pode percorrer, subir em busca da sua transformação. Fé, paciência e essa conexão diária com você mesmo. Grande dica, já estou compartilhando com vocês aqui também a mensagem do dia lá no grupo Em Sintonia. E agora, hora de conectar também com o mundo, né? Com o que está acontecendo aqui fora. Você de olho também nas oportunidades.
Oportunidades.
Bom dia, queridos ouvintes. Hoje a dica vai para quem gosta de música aqui na capital baiana. O Teatro Castro Alves, o TCA, em Salvador, está com inscrições abertas para 420 vagas em cursos gratuitos de iniciação à música sinfônica. Os interessados podem se candidatar pela internet até o dia 7 de junho. Podem participar das atividades pessoas maiores de 15 anos. Não é necessário ter nenhum conhecimento prévio na área, pois os cursos têm como principal objetivo a introdução, a apresentação musical e a prática instrumental. As aulas serão ministradas de forma virtual via plataforma Zoom, permitindo que assim os participantes de outras áreas da Bahia, Pathy, tenham acesso a esse contato. E os professores fazem parte da OSBA, da Orquestra Sinfônica aqui da Bahia. Os cursos ministrados vão ser 3: Linguagem Musical de Orquestra Sinfônica com Alexandre Lourenço, História da Música e Compositores e Compositoras com Karina Seixas e Iniciação à Flauta Doce com Iltibu Izemen. Tá vendo? Existem nomes diferentes.
Diferente,
nome, né?
Pois é.
Pois. E, obviamente, se você quer saber mais detalhes, como se inscrever, o site, horário e tudo mais, é só ir no nosso site, na Cardeal FM.
Já fiquei interessado, então já vou ficar com a dica aqui pra mim.
Pathy já gostou, Pathy,
já,
depois fazendo frente de música.
Quero saber Zoom, bacana, dá pra passar pra outras pessoas. E muito massa,
além de jovens, Pathy, várias pessoas, obviamente, o programa hoje tá falando de jovens, com foco, mas várias pessoas, se você interessar, mais de 15 anos, é só se inscrever.
80 vagas, tá, gente? Por turma, tem pela manhã, no período da manhã e também pela tarde. Vai lá no site, que o Dudu vai colocar agora no site da Cardeal pra você saber.
Já mais. Tá, eu vou botar no grupo.
Olha, que eficiência. Muito bem, obrigado, Eduardo, até amanhã com muito mais. Nosso convidado já chegando aqui, porque aqui, gente, é só oportunidade. Bacana, né, Marquinhos? Teatro Castro Alves, iniciação à música, tudo que os jovens precisam, gente. Já pensou? Seu neto, seu sobrinho, seu filho fazendo música clássica de grátis aqui no TCA? Amei a oportunidade.
E ainda mais, Pathy, tudo reformadinho, né?
O teatro. É, gente, já gostei, já peguei pra mim. E agora, gente, olha o nosso estúdio, que beleza! Tá chegando aqui, gente, olha só. Um projeto para jovens. Tudo de bom, os jovens precisam, querem e merecem essa oportunidade de fazerem a diferença, se conectarem com coisas positivas, né? Tantas coisas que a gente tem que pode oferecer para o jovem uma oportunidade de uma vida melhor. E o Jadson Palma, falei certinho, Jadson? Ele é presidente do Instituto Jovens Periféricos, publicitário, produtor cultural, produz aí também conteúdos para as redes sociais, é produtor audiovisual, filmmaker, atua como educador social, ou seja, quer saber mais? @ Jovens Periféricos, é só acessar o Instagram aqui do Jadson. Bem-vindo.
Olá a todos, bom dia toda a Bahia, toda Salvador. É um prazer estar aqui no dia de hoje com vocês.
Me conte, Jadson, quem é você? Se apresente, sua história, esse jovem da periferia.
Vamos lá.
Que está aqui no mundo para quê mesmo? Me conte.
Vamos lá. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade de estar aqui no dia de hoje com vocês. Eu sou Jadson Palma, tenho hoje 31 anos de idade. Sou morador do subúrbio ferroviário, em especial o bairro de Fazenda Corte 3. Sou um jovem sonhador, determinado naquilo que eu quero para a minha vida. Sou estudante não, né? Sou formado em publicidade e propaganda, e dentre outros atributos que você acabou de ler. Mas também sou o diretor do Instituto Jovens Periféricos, que é um projeto excepcional daqui da nossa cidade. E eu quero ter o prazer também de falar um pouquinho dele.
Claro, com certeza vai falar sim. E a sua história mesmo, pessoal, né? Como um jovem periférico, conhecendo essa realidade que a gente sabe bem como é que foi a sua própria jornada, a sua trajetória, se entendendo como jovem, as dificuldades, os desafios e também aquelas portas que se abriram para que hoje você pudesse estar aqui inspirando outros jovens.
Eu gosto sempre de falar que Deus, ele atua até hoje na minha vida. E sem Dele, eu não seria absolutamente nada. Eu sou um jovem criado no subúrbio. Alguns anos atrás, eu vi uma matéria em um jornal específico que o meu bairro era um bairro com mais índice de violência na questão de tiros e tudo mais. E eu não queria ser marcado. Afinal, eu sou daquele bairro, né? Juntamente com outros jovens. No ano de 2016, eu tinha praticamente 20 a 21 anos de idade. E eu me vi em um cenário totalmente desempregado, onde eu criei uma linha de roupas personalizadas que levava a sigla do meu nome, JP, já de São Paulo. E a forma de comercializar essas camisas era em forma de desfiles de moda, ensaios fotográficos. E no dia 12 de março de 2016, eu nunca esqueço essa data, que é uma data marcante, eu fiz um desfile de moda a céu aberto no fim de linha no meu bairro. Convidei 30 amigos de localidades diferentes da nossa cidade, né, bairros diferentes, para que a gente pudesse fazer essa intervenção, para poder apresentar o meu trabalho e comercializar. Nesse dia a gente causou um alvoroço no bairro, foi um estrondo, muita gente estava presente, pessoas que eu não conhecia, pessoas que eu conhecia, porque ainda em si o bairro nunca teve a eventualidade que foi feita naquele dia. E consegui vender as minhas camisas, né? Eu sou um jovem que eu sou criado pelos meus avós, mas a minha família toda é empreendedora. A gente nasceu ali em uma feirinha específica que tem no bairro de Fazenda Coutos. Então, o empreendedorismo tá dentro de mim por conta da minha família. Eu sou filho de pais vigilantes. Meu pai é vigilante do Hospital do Subúrbio e minha mãe é vigilante hoje do Hospital Irmã Dulce. Então, eu tenho essa atribuição dos meus pais de serem pessoas determinadas, focadas, né? Nunca passei fome, mas eu sei de pessoas que sentiram essa necessidade. E eu precisava, mais do que nunca, mudar a minha realidade, né? Sempre estudei em escola pública, mas a minha ideia mesmo era não ser um jovem desempregado. Foi aí que eu atuei, criando a minha própria marca de roupa, comercializando dessa forma que eu informei, que é fazendo desfiles dentro das escolas. E aí, juntamente com outros amigos, né, a marca ela cresceu bastante. Eu recebi muitos convites para poder atuar em teatros, em escolas públicas, para fazer um programa que criamos juntos, que é o Moda Periférica Colegial. Como é que funcionava? A gente levava as nossas roupas. E, exemplo, eu pegava uma foto da Patrícia e transformava ela em um desenho específico. Então, só você tinha aquela camisa, porque aquela camisa era exclusivamente para você. Porque tinha seu rosto, tinha um detalhe que você pediu a mais, enfim. E aí a gente levava essas camisas para dentro das escolas e criamos um projeto chamado Moda Periférica Colegial. Como é que funcionava? A gente pegava a Patrícia, que era a diretora do colégio, convidava os meninos para poder fazer um desfile no pátio e chamava os professores para ser os jurados. E aí a gente mudava a metodologia que hoje existe, na verdade não mais, né? Que existia dentro das escolas, que é o aluno entrar na sala de aula, pegou o conteúdo e vai embora. Então a gente prendia o jovem dentro da escola com algo cultural. E aí foi um alvoroço, consegui diversos convites para apresentar dentro das câmaras de vereadores, na Assembleia Legislativa, em outros colégios estaduais e municipais. Foi aí que me veio a ideia de criar um instituto social. Só que aí eu tinha que mudar o nome da marca. E aí me veio na cabeça a ideia de criar o projeto Jovens Periféricos, que hoje não é mais projeto.
Quem ficou o JP.
A jogada de marketing. E aí, hoje não somos mais um projeto social, e sim um instituto. Vamos fazer 9 anos agora, no dia 20 de agosto. E eu sei da necessidade hoje do local onde eu moro, né? Das pessoas ali em si. São pessoas carentes, pessoas que precisam de políticas públicas. E, de um certo modo, contribuir para que os jovens eles possam ter mais opções para poder adentrar em um nível superior, fazer um curso profissionalizante, para poder ter opção mesmo de não ter somente o tráfico ali, que querendo ou não é algo que é chamativo, é atraente, mas a gente precisava mudar a realidade. Mudei a minha realidade e tento o máximo possível mudar a realidade das pessoas que estão em volta, né, a comunidade em si.
Lógico, nossa, gente, incrível, né, essa trajetória. A sua fala, né? A sua história é uma inspiração, é isso mesmo. Quantos jovens estão sendo cooptados pelo mundo do crime, nas periferias, por essa falta de visão, de oportunidade. E você, sendo jovem, que mudou a sua história, a partir da mudança da sua história de vida, você busca também transformar a vida de outros jovens. É no que a gente acredita também aqui no programa Estonia, nessa comunicação que transforma e que sim, podemos mudar a nossa realidade e construir uma realidade diferente a partir do nosso querer, da nossa vontade. Dificuldades, sim, com certeza você deve ter enfrentado e ainda deve enfrentar para manter o seu projeto, o seu sonho à frente, mas acima de tudo está o seu querer. E aí os jovens periféricos falam um pouco, vocês dizem, quero muito falar desse projeto incrível, com certeza já é incrível, só pelo começo a gente já sentiu a potência que é, mas fala um pouco mais sobre ele, o que é que hoje vocês oferecem nesse instituto e como vocês chegam até essa juventude.
Bacana, eu gosto sempre de citar nas minhas entrevistas, que por mais que eu seja um mentor, a pessoa que esteja ali à frente na organização e tudo mais, eu tenho uma equipe por trás dos bastidores que me ajudam bastante, né? Porque ninguém consegue trabalhar sozinho.
Com certeza.
E no ano de 2020, se eu não estiver enganado, antes mesmo da pandemia, a gente fez uma atividade em uma faculdade, na faculdade Estácio, nos chamaram para poder fazer um desfile de moda. E eu levei 50 jovens para dentro da faculdade. E mais uma vez causamos aquele alvoroço, né? Aquela alegria total, porque querendo ou não, um desfile de moda dentro de uma universidade também é algo diferente.
Uhum.
E aí me veio um estralo na cabeça, porque eu sou assim, eu sou muito visionário naquilo que eu quero para a minha vida e tanto para institucionalmente falando. Eu conversei com um amigo que eu queria conhecer o diretor de marketing, o diretor comercial da universidade, porque eu tinha uma proposta para ele irrecusável. A gente criou com esse projeto um índice muito grande de visibilidade nas nossas redes sociais, porque tudo que a gente fazia de ação na rua, a gente postava, então as pessoas causavam também um alvoroço dentro da rede social. E aí eu pedi para conhecer essa pessoa, é o Maurício Lugo, ele é meu amigo até o dia de hoje, e falei, ó, eu tenho esses jovens que querem adentrar no nível superior, querem fazer um curso de jornalismo, administração, enfim, e a gente precisa de bolsas acessíveis para que esses meninos possam ser alcançados. E aí que a gente criou um programa também dentro das comunidades chamado... Acabei esquecendo, mas eu vou lembrar.
Daqui a pouco a gente lembra.
A gente fez um vestibular comunitário.
Sim.
Onde a própria equipe da instituição vinha até a comunidade para poder aplicar as provas e dava descontos totalmente diferentes de que estava lá programado na agenda deles. E foi legal, a gente conseguiu colocar muitos jovens dentro da universidade. Dentre esses jovens eu fui esse beneficiado.
Uhum.
Eu ganhei uma bolsa 100%, comecei a trabalhar na equipe da agência, na verdade, da universidade, propondo essas ideias. Hoje sou formado em publicidade e propaganda. Com essas oportunidades também do projeto, conheci 7 países, sei falar espanhol, sei falar um pouco de inglês, estudei em Londres. Então, a minha vida mudou através dessa iniciativa do projeto. E de lá para cá, a gente conseguiu legalizar a instituição, né, com o CNPJ, tudo certinho, juntamente com minha equipe. Hoje, a gente está localizado no centro da cidade, a gente tem a nossa própria sede, inauguramos ano passado. E a gente oferece os seguintes serviços, que aí...
Onde funciona a sede?
Funciona ali no edifício Alta Bahia, no quinto andar, sala 501. Então, nossos ouvintes aí fiquem ligados, porque tem muita coisa boa que está acontecendo na nossa instituição. Os serviços que hoje que a gente oferece a gente tem um curso de produção cultural, a gente tem audiovisual, a gente tem empreendedorismo digital, a gente tem o nosso carro-chefe agora, que conseguimos com a parceria com a Universidade Unime, onde eles disponibilizam estudantes que estão no fim de semestre, né? Já para poder ser psicólogos, para poder atuar dentro da nossa instituição.
Entendi.
Então, a gente está com um quantitativo grande de pessoas que precisam ser alcançadas com atendimento terapêutico. Então, são esses serviços que a gente presta totalmente gratuito para esses jovens de comunidade. Jovens que eu falo é de 0 a 100 anos, tá? Porque todo mundo precisa ser alcançado, independente da idade. Deixar claro aqui também que a gente tem cursos e vagas abertas para o curso de inglês. A gente tem curso de inglês lá gratuito para os jovens que querem falar outra língua. Eu tive essa experiência de viajar para fora do país. Eu sei a necessidade de você ter um aprendizado a mais para o seu currículo, porque é um diferencial muito importante. Então é isso.
Então, aí o jovem, independente, né, de onde ele mora, hoje vocês estão no centro, lotados lá com essa sede no centro da cidade, tem um público específico, uma idade, ou seja, classe social, tem algum pré-requisito para ter acesso às atividades que vocês realizam lá no Instituto hoje?
É como eu falei, a gente sabe que existem pessoas que precisam ser alcançadas, uhum. independente da classe social, independente de onde mora aqui na nossa cidade. Eu sempre brinco que a gente quer alcançar jovens de 0 a 100 anos, porque a gente tem aquela mãe lá que está dentro de casa, às vezes quer fazer um curso, não pode, e a gente quer agregar essa mãe também de não só levar somente o filho para poder aprender, mas que ela também sente na mesa, aprenda o conteúdo com o professor, ganhe seu certificado. Então, esse é o nosso público-alvo. Pessoas de vulnerabilidade social, pessoas que não tiveram oportunidade, assim como eu, mas eu coloquei minha cara a tapa e fui buscar minhas oportunidades, ou criei mesmo minhas oportunidades para que essas pessoas sejam também qualificadas e estejam aptas também para poder trabalhar em qualquer tipo de função ou adentrar em uma universidade e afins.
Muitas vezes tem que furar essa bolha mesmo, né? Às vezes a oportunidade não vai chegar, né? E, sobretudo para os jovens da periferia, não chega mesmo. Quando chega, o acesso é difícil. E aí ser esse jovem que não só fica aguardando, esperando essas oportunidades chegarem, mas que promove também e fomenta isso na comunidade. No próximo bloco, eu quero que você fale um pouco mais exatamente desse trabalho da saúde mental, que foi o que chamou a atenção aqui da nossa produção, né? De ter esse espaço que é gratuito, ou eles têm alguma taxa, ou eles pagam? Totalmente gratuito. Imagina, né? No centro da cidade, você poder ter quantos jovens estão querendo, necessitando desse atendimento psico, né? Social, perdidos, com os pais com dificuldade de ter acesso, jovens muito ligados só na tela, acompanhando influencers de tudo quanto é forma, e não tendo assim um momento para que se possam centrar. Então, o que é que você tem visto dessa oferta específica desse trabalho, que impacto isso já tem gerado?
Vamos lá. A minha equipe está aqui do meu lado, ela está de prova do que eu vou dizer agora. Vocês não sabem a importância de vocês cuidarem da saúde mental. Uhum. Na verdade, a gente precisa cuidar da nossa saúde mental da mesma forma que a gente vai na academia ou vai fazer uma corrida na praia, enfim. Depois que a gente fez essa parceria com a universidade, onde temos esses atendimentos psicológicos, o índice de pessoas que estão nos procurando no WhatsApp da instituição é muito grande.
Nossa.
Eu também faço terapia, eu estou há um ano fazendo terapia, porque eu preciso também cuidar da minha mente. Eu tenho uma carga de horário, de trabalho muito extensa, e eu preciso também cuidar um pouquinho da minha mente, como eu cuido também do meu corpo. E eu vejo a necessidade. Ontem mesmo eu tenho acesso ao Instagram e ao WhatsApp da própria instituição, e eu vejo pessoas suplicando para ser atendida. As pessoas dizendo, eu tô à beira de fazer tal coisa.
É isso mesmo.
E eu preciso que alguém me escute.
Tá. E vamos te escutar daqui a pouco também, mais ainda depois do intervalo comercial, falando mais sobre esse projeto, os jovens que têm chegado, como você também pode ajudar a instituição, né? Parcerias, como é que a instituição e o projeto aí se abre a novos encontros, parcerias, na perspectiva de que continue crescendo e alcançando, tendo braços ainda mais longos para alcançar um número maior de pessoas. Voltamos já já, depois do intervalo comercial.
Em sintonia.
Cardeal FM, conectada em você.
Você sabia que o rádio é uma das mídias mais confiáveis? A Cantar Ibope Média revela que 82% dos ouvintes confiam nas informações transmitidas pelas rádios. Leve a credibilidade da sua marca para o ar. Anuncie no rádio. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie. 3114-3306.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 180.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pet.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Ei, você aí, quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
Cardeal FM, conectada em você.
Em sintonia.
Sintonia com Patrícia Tosta.
Patrícia Tosta!
Estamos de volta aqui na sua 106.1 Cardeal FM, no nosso programa Em Sintonia, que sintoniza você com a vida, com o bem-estar, com o cuidado e, claro, também, né, gente, com propósito. A gente sempre fala disso, porque o que que faz você pensar numa vida saudável, ter aquela energia para você acordar e viver o seu dia de forma disposta, antenada, participativa, é um propósito de vida. Quando a gente tem um porquê, a gente enfrenta, né, qualquer como. As adversidades, elas existem, mas se você tem aquele foco, aquele objetivo, você vai em frente. E nós chegamos até o Jadson Palma, que é presidente do Instituto Jovens Periféricos. Ele é publicitário de profissão, mas desenvolve esse trabalho, esse projeto social que tem ajudado tantos outros jovens. Ele está aqui hoje para falar desse Instituto Jovens Periféricos, um olhar de potência para jovens soteropolitanos. E agora o nosso recorte vai ser falar sobre a saúde mental desses jovens, já que o nosso programa é especializado em saúde. E lá vocês têm esse atendimento terapêutico no Instituto Jovens Periféricos, que começou recentemente, e você já estava falando no bloco anterior da adesão, quanto isso tem chamado a atenção. Então, você que está acompanhando a gente também pelas redes sociais, fique ligado agora como você pode ter esse atendimento gratuito para jovens que não podem pagar um atendimento psicológico.
Falei no bloco anterior sobre a necessidade que as pessoas têm de ser atendidas, né? Porque, querendo ou não, é uma ação muito benéfica para a nossa sociedade. Como eu falei, a gente tem uma quantitativa muito grande de pessoas que entram em contato através das nossas redes sociais e WhatsApp, querendo esses atendimentos. Hoje, a gente atua nos dias de terça e quarta-feira, das 8 às 17 horas da tarde, fazendo esses atendimentos, esses cadastros dessas pessoas.
Terça
e quarta-feira, das 8 às 17.
Com quatro profissionais, né?
A gente tem quatro profissionais, e aí é o que eu queria abordar aqui, nossos amigos ouvintes que tiverem o interesse de participar dessa ação, nossos amigos aí psicólogos e psicólogas que queiram atuar juntamente com a gente para poder atender essa grande demanda, para a gente vai ser de grande valia, porque é muita gente que precisa ser alcançada, pessoas que infelizmente têm ansiedade todos os dias, depressão, e a gente precisa tratar essas pessoas porque são pessoas que precisam.
Como você disse, não é só o jovem, né? Mas pessoas de todas as idades. Então, o próprio Conselho de Psicologia, associações, universidades que estão formando os novos profissionais e que estão, muitas vezes, no último ano, precisando fazer esse trabalho clínico, né? Esse contato com a comunidade, pode exercer e atuar e aprimorar o seu conhecimento fazendo esse trabalho de troca com a comunidade, né? Então, eu acho muito importante. O que vocês têm mais visto? Quais são as demandas que têm chegado mais para vocês lá?
Bom, hoje o nosso foco é qualificar a juventude. Mediante esses cursos que eu acabei de citar, são muitas procuras, né? A gente tem uma equipe muito, muito grande de profissionais qualificados para também atender essas pessoas, essa grande demanda. Como eu citei no bloco anterior, hoje temos curso de inglês. A gente tem 50 vagas disponíveis ainda para jovens que queira aprender a falar inglês. As aulas acontecem de forma online, mas só precisa ir na própria instituição fazer o seu cadastro. Estamos concluindo agora, recentemente, os cursos de produção cultural, audiovisual e empreendedorismo digital. Acaba nesse semestre em junho, mas eu acredito que pós São João a gente vai abrir novas vagas para que esses jovens também possam participar. E mais uma vez, se vocês tiverem a necessidade de terem um atendimento psicológico, entre em contato com a nossa instituição ou até mesmo vá até a própria sede para poder fazer o seu cadastro e verificar a possibilidade também de ser atendidos.
Maravilha, gente. Então, é uma oportunidade. Quantas mães a gente ouve aqui no programa, pessoas também dizem, olha, meu filho está com ansiedade, crise de ansiedade, ou excesso do uso de telas, né? Muito jovem com isso. Jovens já tentaram suicídio. A gente tem um índice, infelizmente, muito grande desses jovens, muitas vezes desalentados, né? Sem perspectiva de vida, com muita ansiedade, com muitos traumas. Jovens que sofreram violência. A questão, né, a gente sabe hoje, do racismo muito forte, da violência nas periferias. Então, ou seja, a saúde mental hoje é uma questão primordial dentro das nossas comunidades e atender esse jovem de forma gratuita, ter essa possibilidade. Então, eu quero que você deixe o Instagram, o WhatsApp também de contato, para quem está nos ouvindo agora, qual é a forma de fazer contato com a instituição e, quem sabe, aí conseguir uma dessas vagas. E profissionais também, um projeto sério, né, desenvolvido pela juventude, profissionais que queiram somar a sua marca a esse trabalho social, serão bem-vindos, sem dúvida.
Antes de mais nada, eu queria passar uma notícia muito boa aqui agora, em comunicação aqui com a nossa assessoria, que no próximo dia 2 de junho tem uma notícia boa para você, amigo ouvinte.
Primeira mão.
De primeira mão, tá? No dia 2 a gente vai prestar alguns serviços também gratuitos, relacionados à ortopedia, nutricionista, fisioterapia, clínico geral, tá? E falei nutricionista?
Nutricionista falou, na sede, vai ser na sede dia 2 e dia de semana,
dia 2 de junho, uma terça-feira, a partir das 8 horas, teremos esses atendimentos gratuitos, clínico geral, ortopedista, nutricionista e fisioterapia e ventosa.
E o acesso, então, seria só chegar, o que, é que precisa ter de pré-requisito?
Só precisa ter força de vontade, ir lá na nossa sede, levar o documento com foto, fazer o seu cadastro e verificar qual serviço você quer fazer. Simples.
Então vai ser um dia inteiro pronto.
Um
simples assim, né?
A gente fica localizado mais uma vez ali no edifício Alta Bahia, bem pertinho ali do relógio São Pedro, ali próximo à Caixa Econômica, na sala 501, no quinto andar. Os atendimentos são terça e quarta-feira.
E vocês estão lá para atender e receber esses jovens e essas famílias, né, que querem esse atendimento de saúde e nutrição. Gente, muito bacana e muito legal. Hoje, quem quiser, o Instituto aceita doações. Vocês vivem, como é que vocês se mantêm hoje? As contas para pagar, projetos para crescer. Quem quiser ajudar o Instituto, como é que faz?
Acima de tudo, Deus. Deus está com esse projeto desde o dia da fundação dele, né? A gente vem buscando parcerias juntamente com instituições, universidades, empresários. Então, ao amigo ouvinte aí que queira ajudar o nosso projeto e que, obviamente, iremos ajudar o bem comum, que são as pessoas, nos procurem, tá? Nossa rede social é o @jovensperiféricos, mas o nosso número de contato é 8193-7883, Instituto Jovens Periféricos.
Instituto Jovens Periféricos. Isso já existe há um tempo, né? O Instituto. A sede é novinha, começou no ano passado.
A sede.
E antes vocês funcionavam como e onde?
Batendo na porta. A gente funcionava dentro das escolas, batia na porta dos diretores e falei, ó, tem esse serviço social aqui que a gente Precisa, os diretores amavam, né? Porque a gente agregava os jovens ali da localidade, a gente fazia muitas prestações de serviço nas ruas, nas praças. Hoje a gente tem a nossa própria sede, que fica nesse local a qual eu fui informado. Só temos 6 meses, praticamente, há 7 meses, no centro da cidade. Mas o projeto em si, ele vai fazer 9 anos no dia 20 de agosto. Mas a gente já tem essa trajetória aí de ações. Já foram mais de 3 mil jovens impactados com as nossas ações, ou até mais, porque durante esses 9 anos a gente fez muitas ações dentro de universidade, praças públicas, escolas e afins. Então, é isso.
Você falou em Deus, né? De onde você tira a força? Vocês, toda a equipe, para seguir em frente, para continuar com esse projeto, para levar, né, esse incentivo que vocês têm trazido. A gente sente essa energia de vocês, amando fazer o que fazem, mas com certeza também às vezes pode bater aquele desânimo, né? Ai, meu Deus, como é que a gente vai dar conta disso tudo? Bate às vezes isso ou não? Vocês estão ali firmes.
Com certeza. Eu sempre gosto de falar um versículo que eu sou muito apegado. Para que a gente possa fazer todas essas ações que a gente faz no dia de hoje, eu sempre falo que a gente tem que buscar Deus em primeiro lugar, porque Ele vai acrescentar as outras coisas. Isso está no livro de Mateus. Uhum. Não me lembro o versículo, mas é 3:36, se eu não me engano. Mas, enfim, a gente precisa se apegar a Deus, porque é um acúmulo também de muita coisa para a nossa instituição. Então, é uma equipe jovem. Tanto eu que sou presidente, tanto o pessoal da assessoria, tanta...
A média de quantos anos?
A média, 30 anos, de 20 a 30 anos. Eu sou mais velho, né? Tenho 31, vou fazer 32 no próximo mês. Então, o mais velho da equipe sou eu. Mas a gente precisa buscar forças através de Deus, em primeiro lugar, porque é através dele que ele me dá essas ideias, é através dele que ele me dá o foco, que ele abre as portas para que eu possa alcançar outras pessoas, tanto profissionalmente falando, tanto institucionalmente falando também. Então, a gente precisa colocar Deus em primeiro lugar nas nossas ações, para que Ele possa abençoar, abrir as portas e tudo mais. Então, a força vem dEle, sem Ele, nada podemos fazer.
Sem dúvida, né? E quando está no propósito, no foco, essa inspiração que você recebeu para trabalhar com mudar a sua própria história e mudar a história de outros jovens, sem dúvida nenhuma, a gente acredita nisso. É Deus utilizando, né? De pessoas que estão com essa sensibilidade para colocar no mundo para transformar. A gente tem hoje uma realidade de muita violência, inclusive global, né? Se a gente olhar a geopolítica, você que já viajou por aí fora, não é uma realidade só do Brasil, da Bahia, da violência, do crime organizado, se instalando nas comunidades, sobretudo na periferia, o clima de guerra e de insegurança que nós estamos vivenciando em termos globais, mas a gente acredita que também há o trabalho do bem, né? O presidente vê que o mal faz muito mais barulho, mas o bem está ali também fazendo o seu trabalho. E quando a gente se abre para enxergar o positivo que existe na sociedade, exemplo do Instituto de vocês, a gente percebe que tem coisa boa também acontecendo.
Sim, importante frisar também uma coisa importante, que Deus devolve, né? Acho que cada profissional, se ele tirar, sei lá, 30, uma hora da sua competência para poder ajudar pessoas, Deus, ele está lá de cima vendo e com certeza ele nos responde e nos compensa.
Exatamente. E nessa perspectiva, voluntariado. As pessoas querem se voluntariar também para fazer um trabalho corpo a corpo com vocês, profissionais de outras áreas. Como é que vocês estão abertos também para receber?
Com certeza. Estamos abertos. É só... Dá um oi lá no nosso direct do Instagram ou no WhatsApp, que a gente vai receber muito bem vocês, para que a gente possa fazer novas ações e impactar a vida de outras pessoas.
E aí, esses profissionais também vão chegando através das próprias redes sociais, né, para se oferecer o seu serviço. E já tem nova perspectiva, a sede foi uma novidade do ano passado, vocês ainda estão ali se adaptando, se reconhecendo dentro desse espaço, mas o Instituto, o que é que você pensa, né, para o futuro, juntamente com sua equipe, como você disse, você não é sozinho.
Vamos lá. A nossa ideia e expectativa para o futuro é que a gente possa ampliar mais as nossas ações em outros bairros da nossa cidade. A gente já tem algumas experiências também de atuar em outras cidades. Recentemente, a equipe do prefeito de Morro de São Paulo nos convidou. Na verdade, já é o nosso terceiro ano seguido, a qual a gente exerce algumas atividades lá em Morro de São Paulo, atuando com crianças, com mulheres. Então, todas essas ações que a gente faz aqui, a gente já faz também em Morro de São Paulo. Tivemos lá recentemente, em maio, já fizemos algumas atividades também lá de Freitas. Então, a nossa ideia é expandir as nossas atividades, porque tem pessoas de outros estados, de interiores, de outros bairros, que às vezes não têm condições de ir até a nossa sede. Então, a gente precisa criar um próprio uma própria sede ou um espaço específico para essas ações também dentro das comunidades. E a gente precisa hoje do poder público, a ajuda deles, para que a gente possa alcançar também essas pessoas, que é um trabalho nosso, mas é uma obrigação também do poder público.
É, a sede vocês já têm, né? Conseguiram através dessa parceria com o próprio poder público, mas tem também a manutenção, né?
Sim.
Das instalações, internet, tudo, e essa manutenção dessa conta aí do Instituto, hoje vocês recebem diretamente apoio de alguma instituição especificamente do ponto de vista financeiro para o custeio das atividades de vocês?
Bom, a gente leva algumas coisas na base da fé, tá? E alguns recursos próprios, mas eu também não posso deixar de mencionar algumas pessoas aqui que ajudam diretamente o nosso projeto, que é a deputada Olivia Santana. A gente tem essa relação com ela. E o nosso amigo Murilo, que é um amigo também do subúrbio, que trata algumas causas sociais muito boas. Então, a gente tem essas duas pessoas específicas que ajudam o nosso projeto. Mas a gente está buscando.
Claro,
tá
editais buscando também, né? Parcerias, exatamente, através das leis de incentivos. Vocês fazem muita coisa bacana. O impacto disso, né? De ter a vida transformada. Hoje a gente fala que os jovens, eles estão perdidos, não querem nada. Os jovens ficam só nas redes sociais. Vendo a sua experiência, o que a gente pode ofertar? O que você acredita que a gente consiga reverter essa história dessa juventude que está na periferia, esses jovens que estão se perdendo mesmo, né? Indo para o mundo do crime, sendo cooptados. O que precisa acontecer, na sua opinião? Você que foi esse jovem com essa oportunidade, você acredita que é possível a gente transformar mais e mais? O que precisa acontecer? Qual seria a virada de chave?
A virada de chave, inicialmente, o jovem também precisa querer. Por mais que você tenha diversas oportunidades, em diversas áreas específicas, os jovens precisam querer, independente do local onde ele mora, da situação financeira, da situação de vida, eles precisam querer mudar a realidade. É como eu falei, meu pai e minha mãe não são ricos, são vigilantes que trabalham em determinados órgãos públicos da cidade. Nunca passei fome, mas sempre fui criado e nascido em um bairro periférico, sempre estudei em colégio público, mas eu decidi mudar a minha realidade. Eu decidi estudar, eu decidi cursar a universidade, eu decidi ter o meu próprio emprego, o meu próprio dinheiro. Então, antes de mais nada, o jovem precisa querer. E ele querendo, e aí cabe a nós, instituição, poder público, dar diversas oportunidades em determinadas áreas para que esses jovens ele possam dizer assim, gostei dessa área de jornalismo, quero entrar. Quero ser publicitário, quero ser radialista, quero ser advogado. Então, as políticas públicas estão aí para poder nos ajudar. E, como eu falei, antes de mais nada, o jovem precisa querer.
Pois né? E precisa de trabalho, né? De autoconhecimento que vocês fazem.
Sim.
Com a psicoterapia, porque tem muitos jovens que nem sabem o que é que querem realmente.
Exatamente.
E antes que eles sejam cooptados, né? Que eles sejam levados para outro caminho, projetos como os de vocês precisam chegar antes. A família precisa chegar antes. Essa questão, né? Da relação do transcendente, seja qual for a religião, estamos falando de religião, mas dessa relação com Deus que você falou tão fortemente, que muitas vezes a juventude também está dissociada disso, né? Perdida, afastada dessa conexão. Então a gente precisa chegar antes com projetos como esse e abrir essa mentalidade desse jovem, porque muitas vezes ele está ali fechado no mundo das redes sociais, no mundo da tela, e nem está se percebendo. Se perguntar o que eu quero mesmo. Muitos estão vazios, sem perspectiva.
Verdade. A importância assim hoje dos projetos sociais dentro da comunidade é exatamente para isso, para dar um norte para esses jovens. Porque muita gente, jovens mesmo, não sabe o que querem ser da vida, não sabe que profissão quer exercer. Então, é um trabalho de contribuição tanto da família, tanto da instituição, tanto do poder público, para que esse jovem ele não possa se sentir perdido e sim acolhido. Então, a nossa instituição ela serve como base basicamente para isso, para que esse jovem eles possam vir, possa entender que independente do lugar onde ele nasceu, ele pode ir para qualquer lugar, estudar em qualquer lugar, só basta ele ter força de vontade. Como eu falei aqui na minha história, eu já tive a oportunidade de viajar para a Argentina, para Londres, para Portugal, para Paris. Por quê? Por conta de uma iniciativa de dizer assim, quero mudar de vida, quero mudar de realidade. Mas eu só consegui isso através do empreendedorismo e do estudo. E, obviamente, de Deus em primeiro lugar. E sem Deus nada podemos fazer.
Exatamente. Força de vontade, desejo no coração, iniciativa e apoio também, né, gente? A necessidade, como você falou, do poder público de estar também aberto e patrocinando, apoiando, fomentando iniciativas como essas, porque a dificuldade é grande, mas vocês furaram essa bolha, mostraram que é possível fazer a diferença quando se quer e quando se busca. Então, projetos tem aí, queria que você falasse só resumidamente, para quem não ouviu no início da sua entrevista, as ações que hoje o Instituto Jovens Periféricos oferece em todos os níveis, os cursos que já estão com vagas abertas, outros que vão acontecer, reforçar também o convite para o dia 2. Já ficamos sabendo aqui, primeira mão, que vai acontecer um dia lindo com várias iniciativas.
Vamos lá. Antes de mais nada, pessoal que aí está nos ouvindo, por favor, siga a nossa rede social, que é o @jovensperiféricos. Hoje atuamos no centro da cidade, no Edifício Alta Bahia, na sala 501, no quinto andar, bem ali no centro. Todo mundo sabe onde encontrar. Hoje temos algumas atividades para o nosso público, que é o atendimento terapêutico, que é às terças e quartas-feiras, das 8 às 17 horas da tarde. Basta levar somente o seu documento com foto para poder fazer o seu cadastro e verificar o horário do seu atendimento. Dentre isso, a gente está finalizando alguns cursos que já estavam em atividade, que é o curso de produção cultural, audiovisual e empreendedorismo digital, que foi um curso que capacita, cada turma tem 20 jovens, né? Atuante.
O de empreendedorismo digital, por exemplo, quem é geralmente, que tipo de conteúdo eles têm, quando eles terminam o curso, o que é que estão aptos a fazer?
Além do certificado, além do valor de transporte que eles recebem, né? Olha, alimentação também, tem o incentivo do transporte, alimentação, né? No caso o lanche, o certificado, e ainda tem uma bolsa também no final do curso para receber. Os meninos de empreendedorismo digital, eles aprendem a vender, comercializar na internet, a criar produtos digitais para próprio ou para outras empresas.
Essas turmas estão fechando agora?
Estão fechando agora, concluímos agora em junho, mas acreditamos que pós o São João, abrindo mais vagas para que essas pessoas possam ser atendidas. Até então, nossos atendimentos com vagas abertas é o curso de inglês, temos 50 vagas para o curso de inglês online, e o atendimento terapêutico. E queria reforçar que no próximo dia 2 teremos gratuitamente, por favor, gravem gratuitamente os atendimentos de fisioterapia, médico clínico, ortopedia, ventosa e nutrição.
Olhando a realidade de vocês, hoje o que a gente poderia dizer, qual a maior dificuldade que os jovens hoje da periferia, que a periferia tem enfrentado, e por que a gente tem perdido tantos jovens, né, em relação à questão da violência, por que os jovens estão se deixando levar por outros convites, sem conseguir enxergar, por exemplo, projetos como esse de vocês?
Vamos lá, eu falo que é a questão também da influência. Sabe aquela mensagem clichê que você é rodeado de pessoas influentes, você é aquilo que você absorve, tanto de conteúdo, tanto de informação, que vai influenciar no que você vai fazer, naquilo que você deseja ser. Então, se você tiver pessoas influentes que estão ali no seu ouvido, dizer, olha, você precisa estudar, você precisa trabalhar, que às vezes os jovens acham que a mãe é chata, né? Mas hoje eu agradeço muito a minha mãe por me dar esse discernimento, né, através do Espírito Santo também, de Deus, para que eu pudesse ser a pessoa que eu sou hoje. Então, jovem que está aí me escutando, dá uma olhada na internet, veja conteúdos que de fato vai somar na sua vida, veja conteúdos que de fato vai te edificar em todos os sentidos. Então, poder público também, ajude os projetos sociais, porque a gente tem um papel muito importante dentro das periferias da nossa cidade, dentro dos bairros, porque a gente consegue conduzir esse jovem a ter uma melhora de vida, entende? Então, jovem também que está aí me escutando, a sua vida está em jogo e você precisa mudar a sua realidade. Você tem a oportunidade, como eu falei, de conhecer outros países, pessoas, lugares, fazer networking. Então, esse é o pontapé, a influência. Você dizer, eu preciso mudar minha vida e eu preciso absorver conteúdos que edifiquem minha vida em todos os sentidos.
Ou seja, tem esse poder de escolha, né?
Exatamente.
Claro, existem vários caminhos, várias possibilidades estão abertas aí para a juventude, mas é importante que ele faça essa escolha dentro dele. O que é que eu quero, de fato? O que é que eu quero? Quero viver, quero crescer, quero me desenvolver, quero trabalhar e ajudar a minha comunidade. É possível. Você é uma história viva disso, né? Uma prova viva de que é possível, mesmo estando dentro da periferia, sem oportunidade, vindo de uma família simples, simples, humilde, que teria uma trajetória, um script já marcado, e você vira essa página e diz, vou construir outra história, vou escrever outro destino. O Márcio aqui compartilhando com a gente, dizendo, é isso mesmo, é importante iniciativas transformadoras como essa, porque conheço muitos jovens, né, muitas pessoas que tinham um caminho, pessoas próximas, bem criadas, mas que foram desviadas. O mundo necessita de iniciativas como essa. Por favor, Patrícia, pode repetir o nome da instituição, endereço, onde é que fica, tudo direitinho. Vamos sim, tá, Márcio? Dizer agora para você o nome da instituição, as redes sociais, o telefone de contato de WhatsApp, para que vocês... Vale muito a pena, gente. Vamos lá conhecer a sede, ver o trabalho que esses jovens estão fazendo, mudando a vida de tantos outros jovens. Vamos conhecer, por favor. Diga aí para o nosso ouvinte.
O nome da instituição é Instituto Jovens Periféricos. Tá?
Instituto Jovens Periféricos. Isso.
O nosso telefone é o 8193-7883.
8193-7883.
E o nosso Instagram é @jovensperiféricos.
Quem quiser ajudar, apoiar, conhecer, vocês estão lá todos os dias. Como é que funciona lá na sede? Que dia vocês podem ser encontrados e horário?
Vamos lá. Atendimento toda terça e quarta-feira, das 8 da manhã às 16 horas da tarde, são nossos atendimentos. Nosso WhatsApp está sempre livre, quer dizer, das 8 da manhã até às 18 da tarde a gente está atendendo. E a gente está sempre online. A gente está sempre atendendo as pessoas, tanto nas nossas redes sociais, que é o Instagram, tanto o WhatsApp, nesses devidos horários.
Maravilha, gente. Então, vamos apoiar a iniciativa como essa. Já compartilhei, tá, Márcio? Jovens Periféricos, e o telefone também, 98193-7883. Vamos sim conhecer, dar força, porque quando a gente encontra jovens como esses, né, com toda a equipe, parabéns a toda a equipe, que percebe aí a sua realidade, muda a sua realidade, muda a realidade de outros jovens, teve a oportunidade de sair da Bahia, rompeu a barreira aqui geográfica, foi para fora, se formou, está aqui de volta, batalhando, trabalhando. Gente, isso é muito lindo, dá para a gente assim, uma esperança, sabe, gente, tudo que a gente está vendo. Tem jeito, gente, mundo tem jeito. Você não acredita? Com certeza você não estaria aqui fazendo o que você está fazendo, né? Que mensagem você quer deixar nesses dois minutos finais para as pessoas que estão te ouvindo, já, isso, aquilo que brota do seu coração, ouvindo a sua ancestralidade, seus pais que você reverenciou aqui, sua mãe, a sua história, e aí talvez o Instituto também se abrir para fazer essa inter-relação entre os jovens e também a pessoa idosa, tem muito a aprender nessa troca, né, da intergeracionalidade. Acho que vocês podem fazer uma coisa linda. Então, que mensagem você quer dizer para os nossos ouvintes, para os possíveis apoiadores, parceiros, enfim, o que é que brota do seu coração nesse momento?
Antes de mais nada, esses dois minutos finais, agradecer pela oportunidade de estar aqui, obrigado pelo espaço, obrigado aí a todos os ouvintes que escutaram um pouco da minha história, escutaram também sobre a nossa instituição. Então, as pessoas que desejam somar conosco, por favor, nos procure, porque a demanda é muito alta. A gente precisa, de fato, alcançar essas pessoas. Acompanhe as nossas redes sociais, porque sempre estamos ali postando as novidades que temos para que a gente possa alcançar outras pessoas. E finalizo a minha fala com o versículo bíblico, que eu sei que a gente vive em uma cidade totalmente cheia de fé, cheia de religiões, mas eu não posso deixar de propagar o Deus que eu sirvo, né? Que vocês possam buscar sempre Deus em primeiro lugar, porque as outras coisas vão ser acrescentadas na vida de vocês, e que Deus abençoe os projetos de vocês, somente.
Que abençoe também vocês, coisa linda, parabéns, viu? Que fonte de inspiração. Acho que hoje, Marquinhos, a gente sai daqui renovado com esse programa, cheio de esperança, acreditando na juventude, acreditando no bem, acreditando na paz, acreditando no amor, na família, na fé. e acreditando em vocês. Parabéns, tá, gente? Projeto lindo, vamos conhecer. E sempre que tiver novidades, portas abertas aqui no Estonia para que vocês possam divulgar. Tá bom?
Obrigado.
O programa Estonia de hoje fica por aqui com essa inspiração do Jadson Palma, presidente do Instituto Jovens Periféricos, e toda a sua equipe que a gente estende a todos vocês. Como ele bem disse, não faz nada sozinho. Obrigada, Marquinhos, pela companhia por hoje. Beijo grande, até o próximo encontro.
Em sintonia.
Cardeal FM, conectado em você.
Eu sou quem vê a estrada, o avanço, o emprego que cresce, sou transformação, sou agricultura, comida na mesa. Eu sou quem chega onde quero chegar, e é o governo que tá ao meu lado, onde quer.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900. Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, Sala 1520.
Ô, comadre, São João tá chegando, viu? Já preparou as delícias da festa?
Oxente, compadre. Já garanti minhas encomendas lá na Delicatessen do Sertão. É tudo fresquinho, com sabor que lembra a casa de vó no interior.
E tem pamonha e canjica, é?
Tem, sim, senhor. E bolo de laranja, tapioca, aipim, carimã. É de dar água na boca só de sentir o cheirinho.
Então já vou fazer minha encomenda pra reunir a família.
Neste São João, celebre as tradições com o sabor e carinho da Delicatessen do Sertão. Aceitamos encomendas. WhatsApp 71 99660-3384. Instagram, @ Delicatessen do Sertão. Avenida Leovigildo Filgueira, 43 Garcia, ao lado da Rádio Excel. Seu arraiá começa aqui, Delicatessen do Sertão.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Então, com equipamentos mais modernos, tem mudado muito a vida dos nossos cooperados e para melhor.
Tá tudo novo, né? Tá dando gosto de ver. A gente tem gosto realmente de trabalhar.
A vida de Zeni mudou com o maior investimento do governo da Bahia na agricultura em Irecê. E mais vidas estão mudando em toda a Bahia com novos equipamentos, mais produtividade, mais emprego e renda no campo.
Para cada vida que muda, nasce uma nova Bahia.
Governo da Bahia, do lado da gente.
Cardeal FM, conectado em você.
A voz das mulheres na mira da notícia.
Dia 26 de maio.
O presidente Lula sancionou na última quarta-feira o Cadastro Nacional de Agressores para fortalecer a proteção de mulheres vítimas de violência. A medida deve reunir em um banco de dados informações como o nome do agressor, documentos pessoais, impressões digitais e endereço de condenados por violência contra as mulheres, que poderá ser acessado por forças de segurança de todo o país. Isabela Samarco, advogada especialista em direito das mulheres e liderança jurídica nacional do projeto Justiceiras, explica a efetividade da proposta.
Porque permite a integração entre o Poder Judiciário, o Ministério Público, a polícia e os demais órgãos da rede de proteção. Muitas vezes o agressor cometeu um crime em outro estado, em outra cidade, e antes eles não conseguiam integrar o sistema e saber se ele tinha um grande potencial de periculosidade, de reincidência, né? E essas informações nem sempre são facilmente acessadas. Agora, com esse sistema integrado, as autoridades podem identificar situações de risco com mais rapidez e adotar as medidas protetivas mais adequadas.
A advogada explica ainda que o cadastro pode contribuir para a redução da escalada de violência até o feminicídio, além do monitoramento de casos e redução da reincidência. Mas reforça que equilibrar a proteção das vítimas com as garantias constitucionais será um desafio.
Eles têm que observar muito o devido processo legal, a presunção de inocência e a proteção de dados pessoais, princípios previstos na Constituição e na LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Porque se esses dados vazarem de alguma maneira, se não tiver uma segurança muito rígida em cima desses dados, eles podem ser usados indevidamente. Agora, se ele for estruturado de uma forma responsável, ele não vai violar direitos e vai ser sim um instrumento legítimo de proteção e prevenção da violência.
Serão incluídos no Cadastro Nacional de Agressores os condenados com trânsito em julgado, quando não há mais possibilidade de recurso, pelos crimes de feminicídio, estupro, inclusive de vulnerável, assédio sexual e importunação sexual, lesão corporal, perseguição, violência psicológica, violação sexual mediante fraude e registro não autorizado da intimidade sexual. Rede por Elas. Informar é proteger. Denunciar é salvar. Uma campanha do grupo Rádio Web. Produção e reportagem, Cassie Balog.
Eu gosto de ser mulher.
A Cardeal FM apresenta A Voz das Mulheres. Produção e apresentação, Márcia Mendonça.
Que sou uma menina de ser feliz ou sofrer com quem eu faça calor. Esse querer me ilumina e eu não quero amor, nada de menos. Despece os jogos desses mais ou menos. Pra que pequenos vícios se o amor são fogos que se acendem sem artifícios. Eu já quis ser.
Comunicando, Márcia Mendonça.
Bom dia, meus amigos ouvintes da Cardeal FM 106.1 e do programa A Voz das Mulheres. Sejam bem-vindos. No quadro Literatura Delas de hoje, vamos falar sobre o livro Leleca, A Menina Peixe. E as nossas convidadas são a minha querida amiga Alessandra Penariol Melo, Aleca Leleca, como eu chamo, engenheira química, nadadora, ultramaratonista aquática, né? Tem uma trajetória marcada por desafios em águas abertas, desafios extremos, né? E também Denise Vitali, que é autora, é escritora, professora, doutora do Instituto de Humanidades e Artes e Ciências e autora da obra Leleca, A Menina Peixe. Sejam bem-vindas, meninas, Denise, Vitali e Leleca.
Muito obrigada, Márcia, mais uma vez pelo convite, né? Uma honra, mais uma vez, também estar aqui no seu programa. É, ainda mais hoje, né, para falar de um tema tão tão legal, né? Que é o livro infantil escrito aí pela minha amiga Denise Vitali.
Sim. Bom dia, Denise.
Bom dia. Obrigada pelo convite, Márcia. É um prazer estar aqui com vocês, conhecê-la finalmente, né? E com você... a Leca, que além de minha amiga, é a musa inspiradora.
A musa inspiradora. Que lindo, viu? E você está falando de Portugal, não é, Denise?
Isso, estou aqui em Portugal, estou fazendo um pós-doutorado pela UFBA, né? E na área de diplomacia cultural, porque eu trabalho com relações internacionais, mas cada vez mais ligada à cultura, à literatura, as questões de gênero também, né?
Maravilha, viu?
Ambientais, enfim, que é um pouco o tema também do livro.
E, Denise, eu vou lhe pedir para você se aproximar um pouquinho mais da câmera, porque você está sem microfone, sim. Um pouquinho sol. Né? Leleca já é uma das minhas vozes, já participou várias vezes aqui, né? É referência para muitas atletas, né? Como eu disse, com as conquistas dela nas águas abertas, as travessias emblemáticas, Salvador, Morro de São Paulo, Sobradinho, Juazeiro, sim. Rio São Francisco. E são grandes percursos que exigem, né? Como você já disse aqui, né, Leleca? Muito preparo físico, resistência mental. Já compartilhou com a gente sobre suas conquistas, né? Algumas, sim, sim. Que são muitas.
Eu digo, viu, Mar? Eu digo que é preciso amor mesmo. É preciso amar genuinamente aquilo que você faz, né? No meu caso, eu amo a natação, eu amo águas abertas, eu amo, sim, nadar no mar, em rios, em lagos, né? Quando você ama genuinamente algo, mesmo que aquilo seja muito desafiador, você vai lá e você...